Cada ser, cada um de nós, é como se fosse um magneto, como se fosse um imã. Então, nós atraímos correntes do espaço, nós emitimos correntes, repelimos correntes, e somos um núcleo que atrai e que repele. E se fôssemos estar mais atentos, se fôssemos despertar para essa nossa ação sutil, não íamos nos considerar apenas este corpo, com a pele, com o sistema nervoso, íamos nos considerar um campo sutil, energético, cores, sons. Então, cada um de nós, quando chega em um ambiente, quando se movimenta, quando se traslada de um local para o outro, está levando um campo de energia com cores, movimentos de cores, sons, e isso está interagindo com o espaço. Então, um pensamento nosso é um som que é emitido, é uma cor que é emitida, é um padrão de vibração, aquilo cria uma forma, um sentimento, uma reação, um temor, aquilo cria uma forma, aquilo expande a nossa aura ou contrai a nossa aura, aquilo nos coloca em relação com as correntes coletivas de diferentes maneiras. E nós estamos permanentemente nesse jogo de forças, de energias, estamos permanentemente interagindo nesse oceano planetário, esse movimento de sons, de cores. E estamos aí para ser agentes de criação. Então, existe uma função nós estarmos dentro disso, da forma como estamos, da forma como fomos criados. Se nós deixamos de ver as ações como algo individual que está ocorrendo conosco e passamos a ver aquilo como o movimento desse campo planetário, e a vida divina procurando criar neste campo, começamos a nos relacionar com esse jogo de forças, cores, sons, pensamentos, sentimentos, situações, de outra maneira. E começamos a perceber que existe um núcleo nosso de consciência acima desse jogo. Então, nós vemos os pensamentos passando, vemos os sentimentos, as reações surgindo, mas começamos a nos destacar daquilo. Então, isso já é um momento importante para não estarmos nessa onda que nos leva em várias direções, mas começarmos a estar aí criativamente. Então, desse nosso núcleo interno, que nós começamos a perceber, fora dos pensamentos, fora dos sentimentos, nós vamos encontrando uma posição dentro da vida. Começamos a perceber que nós podemos ser conduzidos, ser guiados. E um primeiro aprendizado nessa fase é o aprendizado da lida com o sofrimento. Porque o que nós chamamos de sofrimento é um jogo de forças na nossa aura, é uma tentativa de ajuste vibratório no nosso campo energético. Então, nós temos que transformar certas forças, elevar certas forças, conduzir certas forças, e não apenas exorcizá-las. Não é suficiente nós expulsarmos uma força de conflito, porque aquela força de conflito vai estar circulando pelo espaço e gerando desarmonia. Então, aquelas forças que circulam em nós, elas vão ser transformadas, transmutadas, conduzidas, e quando aquilo vai para o espaço, vai com outro nível vibratório. Aquelas forças vão reeducadas, vão sendo conduzidas para posições corretas ou até dissolvidas. Quando nós começamos a nos destacar desse jogo do pensamento, do sentimento, da situação externa, e nós nos percebemos existindo, enquanto esse jogo vai transcorrendo, nós nos percebemos existindo independente daquele sentimento, daquela reação, independente dos fatos externos, como eles estão se conduzindo. Então, essa percepção mais alta do nosso ser, isso nos permite compreender esse jogo de outra maneira. E nós vamos, então, deixando de temer o sofrimento. O sofrimento passa a ser acolhido amorosamente como uma fase de ajuste. Então, nós deixamos de nos defender do sofrimento. Acolhemos aquilo muito amorosamente, sabendo que os nossos corpos estão sendo ajustados, mas nós não confirmamos o sofrimento, o que, às vezes, pode acontecer quando nós estamos identificados com esses jogos de força. Há pessoas que confirmam o sofrimento para se colocarem numa posição de vítimas, com autopiedade, com todo esse jogo humano do ego que nós conhecemos, que não leva a nada, é uma doença, isso é algo a ser tratado. Então, este acolhimento do sofrimento é no sentido transcendente. Nós recebemos aquilo como se fosse uma instrução, como se nós soubéssemos que o nosso instrumento está sendo afinado. Então, as cordas estão sendo esticadas. Aquilo é um ajuste, é uma tensão que vai levar a uma vibração mais alta. Nós vamos passar a soar notas mais elevadas. Então, tem forças em nós, que estão na nossa aura, que fazem parte da nossa constituição, que têm que ser transformadas, reconduzidas para o espaço, têm que ser transmutadas, fundidas em outras forças, em energias que vêm da alma. Então, é um processo permanente de transformação, como se fosse numa fornalha que aquele metal vai ficando incandescente, vai se transformando, vai se moldando. E isto é algo que acontece em nós e acontece no planeta. Mas isso é permanente, não é em certos momentos. Este processo, esse caldeirão incandescente de transformação, é permanente. Então, temos que acolher esse movimento da transformação. E um primeiro ponto é este, da compreensão do sofrimento. Então, surge uma situação que provoca em nós essa sensação de sofrimento, nós não brigamos com aquilo, não nos defendemos, nós acolhemos aquilo e elevamos, ofertamos aquilo para o nosso ser. Ajudamos que aquilo se eleve. É simples. Isso evita anos de terapia, evita anos de conversas, de elaboração, de dissolução de traumas. É um movimento vibratório. Aquilo surge, nós temos aquela percepção, acolhemos aquilo com gratidão, elevamos aquilo. E, no fundo, nós temos que perceber que não adianta fugir do sofrimento. Porque quando nós começamos a nos distanciar desse sofrimento da nossa própria aura, começamos a sentir em nós o sofrimento dos outros. Começamos a sentir o movimento, o sofrimento que está acontecendo no planeta, nos outros reinos. Então, não adianta fugir do sofrimento, porque o sofrimento significa transformação. E ele é parte deste empreendimento, ele é parte desta escola, ele é parte desta conjuntura planetária. Na medida que o planeta for ficando mais sutil, ele vai deixando de ser necessário assim como ele se apresenta, porque as forças no planeta vão mudando. Mas hoje, no plano físico, nós temos atrito. No plano emocional, nós temos atrito. No plano mental, nós temos atrito, são forças materiais. Então, nós deixamos de sentir o nosso sofrimento, mas passamos a sentir o sofrimento da humanidade, o sofrimento do reino animal, o sofrimento do reino vegetal, do reino mineral, das águas, do ar, não é um sofrimento como o nosso, mas é um movimento de ajuste daquilo que resiste à transformação. Então temos que acolher e elevar, deixar que isso seja permeado por um outro toque, que é um toque divino. É um toque que traz um novo padrão vibratório. É um toque que amorosamente transforma aquilo que deve ser transformado. E esta compreensão do sofrimento não é masoquismo, não é confirmação de um sofrimento, não é a confirmação de um estado doentio, mas é a elevação desse estado. E para elevar, temos que acolher aquilo nas mãos. Para elevar, nós temos que tocar aquilo e levar para o alto. Não confirmamos aquilo no nível onde aquilo está acontecendo. Nós elevamos aquilo com as mãos, nós tocamos aquilo. Isso nos traz também uma compreensão do que nós chamamos o resgate. Muitas pessoas imaginam que o resgate que está acontecendo no planeta, o resgate feito pela vida divina, pelos irmãos do cosmos, que serão naves que chegam aqui e retiram aqueles indivíduos selecionados, aqueles indivíduos marcados, seria, talvez, na nossa visão humana, ainda infantil, querermos que fosse assim. Talvez até pela misericórdia divina pudesse ser algo nessa linha, mas nós estarmos na vida planetária durante séculos sem aprendermos a lição da escola que é a vida na Terra, nós estarmos inconscientemente na vida na Terra sendo instrumentos de forças dispersivas, de forças caóticas, nós estarmos sobre a Terra sem cumprir o nosso papel, impingindo, interferindo na evolução dos reinos, do reino mineral, das águas, dos elementos, do reino vegetal, do reino animal, nós estarmos causando toda essa destruição e não sermos responsáveis pelos nossos atos seria muito cômodo. Nós sujamos a casa, destruímos e vamos embora numa nave? Vamos embora para o paraíso, para o céu, para outras civilizações evoluídas? Será que nós aprendemos a lição? Será que nós cumprimos o nosso papel como humanidade? Certamente não. Então, o resgate é o resgate da humanidade, no sentido de resgatar a função da humanidade dentro da vida planetária. É o resgate de uma posição num esquema evolutivo. Então, se nós ficarmos imaginando que vamos um dia à noite, de repente, ser levados para uma nave, irmos embora desse planeta porque estamos cansados daqui, talvez as coisas sejam de maneira diferente, talvez estejamos sendo chamados para resgatar a nossa posição dentro da vida planetária, dentro da vida universal, para comungar daquilo que são os padrões que devem ser trazidos para cá. Certamente, nesse resgate, como está anunciado, será uma nova Terra, uma nova humanidade, mas isso tem que descer aqui. A humanidade tem que se transformar. Então, nós temos que trabalhar com essa semente da nova vida, do novo padrão. Nós teremos que prover o campo para que essa semente germine. Então, não basta nós recebermos esse toque divino e ficarmos reforçando todo o padrão que se opõe a ele. ficarmos pensando, sentindo, desejando, reagindo, agindo de uma maneira deletéria, inconsciente, uma maneira que confirma a resistência, confirma a oposição a essa semente. Temos que fazer uma revisão completa e começa no pequeno pensamento. O que é que nós estamos confirmando com aquele pensamento, com aquela maneira de agir, com aquela maneira de pensar, com aquela maneira de sentir, com a posse, com o ciúme, com o medo? Tantas coisas que nós alimentamos, não precisa, porque a vida divina está aí, a nova semente está aí. Então nós temos que olhar para a vida de outra maneira, nós temos que nos olhar nos espelhos de outra maneira, nós temos que olhar no espelho da nossa alma. As pessoas olham nesses espelhos que nós temos em casa e acreditam que elas são aquilo que elas estão vendo. Tamanha é a nossa ilusão. As pessoas acreditam que elas são aquela imagem. Olham se estão com rugas, se o cabelo está ficando branco, tantas coisas que não são nada. Nós temos que nos olhar no espelho da alma, ali. Nós vamos reconhecer o que nós somos. E se nós fizermos isso, nós vamos ver a vida com outros olhos. Nós vamos começar a ver a vida com os olhos da alma. Então, nós não ficamos confirmando nada do que nós vemos externamente. A pessoa chega diante de nós e nós sabemos que a pessoa não é aquilo. Uma situação se apresenta e nós sabemos que a situação não é aquilo. Então, um prédio está incendiando e nós sabemos que aquilo, no nível da alma, é algo que está se transformando, se liberando, se libertando. Nós vamos nos relacionar com a vida de outra maneira. O nosso pensamento, ele não vai reforçar aquilo que resiste em nós e fora de nós. Que o pensamento diz, coitado, coitado do outro, coitado de nós. Não existem coitados. Existe um movimento de elevação, existe um movimento de ruptura, de transformação, de quebra de padrões que estão se opondo a esta vida divina que deve se manifestar, que devem ser elevados. Então, quando a semente germina, ela rompe a casca. Será que nós vamos dizer, coitada da casca da semente, foi rompida? A semente começa a germinar, lançar raízes, coitado do solo, está sendo aberto, está sendo rompido pela raiz da planta. Não é assim. É graças a Deus. A semente está rompendo, as raízes estão saindo. Graças a Deus, eu estou sendo transformado finalmente. E o pensamento vai para o ser, porque nós não sabemos o que é correto. Então, o pensamento não confirma nada. O sentimento ama a transformação. Então, o sentimento não confirma nada. O desejo deseja aquela vontade, aquela luz. Então, não deseja nada específico. O desejo deixa de querer isto ou aquilo. O desejo fica querendo desejar só aquela luz, aquela coisa que ele não sabe o que é, mas que ele sente. E a ação é ofertada para isso. Os resultados são ofertados para isso. Então, vejam que muda totalmente o funcionamento do pensamento. O pensamento fica lá, afirmando aquilo que nós não conhecemos, mas que é o padrão da luz, o padrão da verdade, aquela semente, aquele toque divino. E, para isso, nós temos que deixar de nos voltar para esses espelhos que nós temos fora e nos voltar para o espelho da alma. Não basta saber isso, nós temos que fazer isso. Nós podemos estar fazendo isso agora. Por que não? Nós vamos subindo na torre do nosso ser. Mesmo que vente aqui fora, que os ventos sejam fortes, que tenham tempestades, que tenham maremotos, terremotos, essa torre, quanto mais nós subimos, menos ela é tocada por isso, mais nós encontramos no espelho da alma aquela imagem de harmonia que nós temos que trazer para cá. Então, aprendemos a lidar com o jogo de forças, aprendemos a lidar com o sofrimento, compreendemos esse resgate da vida planetária, que é nós resgatarmos essa imagem, essa posição que está no espelho da nossa alma, no espelho do nosso ser. E aprendemos aqui fora a ter calma, a silenciar. Sem o silêncio, nós não conseguimos ver essa imagem. Então, os elementos estão se movendo, o campo psíquico está conturbado, são medos, raiva, ódio, tudo isso que circula na aura planetária, violência, todo o campo psíquico, e nós encontramos calma. Então, nós temos que silenciar para que o nosso toque não seja confirmando este movimento caótico. Então, calma na ação, calma no sentimento, calma na decisão, calma, observe, aquiete, porque nós temos que tocar aquele ponto da aura planetária que vai ativar aquela rede que é uma rede de luz, que responde às energias divinas. Então, a cada instante, nós temos oportunidade de tocar essa rede. E, certamente, com todo o nosso hábito, com toda a nossa falta de educação nesse sentido energético, quando nós percebermos, nós já nos desviamos. Mas percebeu que desviou, percebeu que reagiu, percebeu que disse o que não devia, que pensou o que não devia, que confirmou o que não devia, calma, no instante que percebe, aquele é o momento da transformação. Se não percebeu antes, aquilo já passou, aquilo já foi. No momento que nós percebemos, ali nós transformamos. Ali, silêncio, calma, e tocamos aquele ponto interno no ser que ativa toda uma rede. Nós acendemos toda uma rede de luz que está aí, mas que deve ampliar, que deve permear a vida sobre a Terra. E nós somos agentes para isso. Por isso estamos encarnados. Temos que fazer com que essa rede possa se projetar aqui. Tem duas frases no livro Toque Divino que trazem muito estímulo para nós trabalharmos nessa direção. O livro diz o seguinte: é preciso não deixar a inércia tomar o coração. Se o coração se cristaliza, nós perdemos a antena, a possibilidade de contato com essa rede. Nós ficamos endurecidos, nós ficamos cristalizados nesse nível que se opõe, porque cristalizou, não tem movimento, é frio. É preciso não deixar a inércia tomar o coração. E o livro diz também o seguinte: é preciso decisão para se ir muito além do que se pode. O possível é obra de mãos entediadas. É preciso decisão para se ir muito além do que se pode. O possível é obra de mãos entediadas. Então, se nós estamos nesse movimento de aprofundar o nosso relacionamento com a vida criativamente, o primeiro ponto é não colocar limite em nada, porque nós desconhecemos o que a energia pode fazer através de nós, ignoramos os limites que conhecemos, se baseiam naqueles núcleos de cristalização que nós temos, se baseiam na nossa experiência passada. Se somos os instrumentos, se não somos nós que vamos ser os agentes, se é a vida divina que vai fazer através de nós, nós desconhecemos o que os milagres podem fazer. Então, não tem limites, não tem prognóstico, não tem nada que seja algo que nós esperamos. Se nós nos fixamos naquilo que nós acreditamos ser possível, nós, de início, colocamos uma pedra naquilo que devia ser uma fonte que devia jorrar. Então, é um amor incondicional, é um amor total pela vida divina, é um amor que permite que tudo se transforme, é um amor que não fixa nada em nenhuma situação. É um amor que não fixa nenhuma pessoa em nada, nem nós mesmos. Então, é um amor que limpa a nossa tela mental permanentemente. Nós somos sempre virgens. O indivíduo ontem cometeu algum ato que nós achamos negativo, em seguida nós vemos aquele indivíduo como um instrumento da luz. O indivíduo pode fazer o oposto. Nós podemos ser o oposto a qualquer momento. Tudo pode ser o oposto. A vida pode se transformar se nós permitirmos, se nós deixarmos de resistir. Porque o toque da vida divina está aí. Existe um mantra de acolhimento do processo de purificação, é um acolhimento do processo de transformação. Nós podíamos trabalhar um pouco com ele agora. Então, fazemos um movimento de nos observar, sabendo que não somos o pensamento, não somos o que o sentimento nos diz, não somos o corpo físico. Nos voltamos para o ser, nos voltamos para esse espelho da alma e nos dispomos a receber esse toque divino, nos consideramos irmanados nessa fraternidade cósmica. E pronunciamos o som dos mantras como um processo de adesão à transformação, de nos permitir transformar e de, como humanidade, permitir que o planeta, que a vida planetária se transforme. O Kukabanaiti,
o
Kukabanaiti,
Shibana Kikinawa.
O Kukabanaiti.
O Kukabanaiti.
Burn.